Bem-vindos ao BDS After Show. Eu sou o Tom e toda semana nós, aqui nessa primeira temporada, comentamos o Drag Race Brasil.
Oi, gente, eu sou Marcela e hoje a gente fala tudo o que rolou no terceiro episódio da temporada, onde as queens tiveram um desafio de atuação com muitos altos e baixos. Teve choro, teve briga e mais uma queen eliminada.
I've made my decision. Bring back my girls.
Olha, teve, hein, Marcela? Essa semana teve. E eu já achei que foi meio bombástico, porque já começou com um drama, foi o quê? Nos primeiros dois minutos de episódio?
Sim! Logo depois que eu estava voltando, né? Eu estava já voltando ali, né? Da eliminação que teve da Diva Moore. E aí já teve já um desentendimento entre as queens, né? Porque teve queen, a Melusine, por exemplo, falando: ah, vocês estavam aí falando, gritando, falando, torcendo só pra uma, claramente, não sei o quê. E aí, basicamente, né? Eu não tinha percebido isso muito, né? Na verdade,
eu ia te perguntar aí se você tinha percebido, porque eu não vi essa coisa de estar. Porque aparentemente todo mundo tava incentivando e torcendo pra Bettina e não meio que não falaram nada pra Diva, e a Melusine meio que tomou as dores e falou: ó, vocês meio que não deram apoio, enfim. Eu não tinha visto.
Eu não sei se realmente não... talvez as câmeras, ou o áudio, né, os microfones, eles não pegaram direito isso, então não jogaram isso na edição do Lip Sync. Eu acho que não pegaram, tá? Realmente, eu acho que não pegaram ali na câmera, então não deu pra ver. Mas ali elas estavam perto uma da outra, ali no fundo, né, do estúdio, né? Então... assim, até porque a Organza, a Shannon, elas são do Rio, a Bettina também, e deve se conhecer de muito tempo, né, então...
E eu achei só a coincidência que, não sei, porque a gente viu que elas brilharam no episódio passado, e por coincidência as duas estavam sendo as mais atacadas ali nos primeiros minutos de episódio.
Assim, cara, eu achei... Eu tô mais do lado delas. Se vocês querem torcer, torçam, gente. Vocês querem que fica só tudo... ah, todo mundo amiguinha, não sei o quê. Gente, tem que ter drama. Tem que ter drama. Pelo amor de Deus.
Pois é. E deixa, eu lembro que você cantou a bola também, né? Você falou da Shannon, que ela seria que ia dar uma causada a mais, né? Então você acertou nessa previsão aí.
Pois é, ela tem cara que vai causar, e ela causou, né, e, nossa, aí, tipo assim, ela falando assim, a outra falou, acho que foi a Dallas, que falou, porque eu ouvi alguém falando, acaba com ela, não sei o quê. Eu tava assim, gente, gente, você é forma de falar.
Eu também achei que foi exagerado, a Melusine deu uma, enfim, não sei, porque a gente não tava lá, né, mas a impressão de que eles deram uma exagerada, sim. E eu ia falar do Drake Don, né, da Shannon, porque acho que foi a primeira vez que a gente ouviu essa frase da Greg, que no original é do... eu nem sei como é que fala aquela do original, até hoje eu tento aprender, não consigo. She already done her horses, alguma coisa assim.
She already done her horses, eu não sei falar isso também direito, não.
É muito difícil. Horses.
Eu lembro do sotaque da RuPaul falando, é muito engraçado.
Tem uma história por trás e tal, mas o da Greg foi mesmo segura esse dirigidon bonecas. E eu gostei, achei que, enfim, é o que tem pra hoje.
É uma adaptada boa, né? Acho bem brasileiro, assim. Gostei.
Dirigidon é a referência lá pra Queen of the Universe. Gostei por causa disso, eu acho.
E o que mais? E a Organza, nessa hora dessa briga, foi engraçado também, que ela tava assim, amiga, fala logo na minha cara, ó, que fui eu, assim, porque eu fiz. Ela, tipo, ela não escondeu o que ela tinha feito. Eu falei, na hora eu tava falando, tava assim, torcendo, ponto, entendeu? Não precisa ficar dando uma indireta, digamos assim, né?
A gente pode concordar, então, que as duas estão entregando, assim, estão entregando basicamente tudo que elas podem entregar?
Claro, né? E não é só entregar drama, elas também entregam performance na competição, né? Isso é ótimo. Então, assim, tem um potencial aí de irem muito bem, né? Isso, então, traz aquele atrito necessário para a competição, poxa.
E teve atrito no episódio todo, né? Vamos falar do mini challenge um pouquinho, então, que eu achei uma caricatice, uma bobalhada esse mini challenge. Mas, enfim, né? Faz parte do formato, fazer o quê?
Era a intenção, provavelmente, né? Até a própria Shannon falou assim: pô, tive esse curso pra me arrumar. Você caricata mesmo, é o jeito, tem que fazer. Aí eu fiquei bem, ok, beleza, né? Assim, aquela coisa: ah, vou maquiar aqui correndo, botar o trapo. A maioria ali foi, acho que todas praticamente foram pela vibe, né, de caricatura, né? E inventaram um nome lá. Cada um inventou o seu nome.
Aí depois fez
Aí.
sentido também de ser 5 minutos só para maquiar e arrumar, porque acho que o foco mesmo era aquela parte da conversa que a Greg tinha, né? De perguntar o nome e de fazer aquela
É.
pergunta ali no estilo de Miss e tal. Mas não, mesmo assim, achei que ficou tão fraco, assim, tipo, a Bettina Polaroid, eu achei que foi uma coisa bem. Enfim. Eu tive muitos problemas com essas partes aí do começo. Acho que elas estavam muito no susto.
Tava no susto, sim. Agora, eu vou te falar. A Greg se saiu muito bem nessa parte, eu achei, viu? Porque, tipo, as queens estavam, né, lá soltando, né? Assim, aquelas one-liners, né? Na hora, né? Improvisando. E eu achei que a Greg conseguia puxar ali uma interação legal com as queens, dar umas respostas boas e ficava engraçado. Da parte da Greg, eu achei, entendeu?
Sim, total,
Eu
concordo.
senti isso, eu gostei. Então, tá mostrando aí que ela tá conseguindo pegar no tranco, né?
Não, a Greg tá conseguindo muito. Eu coloquei até nas minhas anotações do episódio de hoje, eu coloquei que ela tá muito confortável, a Greg. Ela tá ali,
Ah.
é dela já. É dela, é dela. Já
Ô,
tá
Tom,
confortável
eu
com o que
até
ela
me
fala, onde
pergunto,
ela tá.
ela já apresentou alguma coisa antes?
E que eu
Porque.
lembre, não. Não lembro dela ter
Pois
apresentado
é.
nada.
Fiquei impressionada,
Eu só fiquei em
sinceramente.
dúvida se ela teve alguma ponta ali, alguma coisinha na Drag Con, que foi até aquela mesma Drag Con que ela falou que conheceu a RuPaul e tal. Mas eu acho que isso deve ter sido o máximo que ela fez. Ela nunca teve um programa só dela, assim.
É, bora. Mente. Às vezes é
Mas o
quando a
mais.
pessoa manja, sabe fazer, ela
Mas o.
sabe fazer, né?
Sabe, uma coisa que eu. Que pra quem não conhece muito da Greg, ela tem artes cênicas, né? Então ela chegou a fazer teatro musical, então talvez aquilo que a gente vê ali seja mais um personagem mesmo, mas que com o tempo vai ali, tipo, uma fusão com a personalidade dela, mas ela tá muito confortável. Aqui, esse programa já é da Greg, parece que sempre foi. Parece que ela tá apresentando faz 10 temporadas já.
Sim, verdade.
E quem, não sei, ó, de todo mundo, eu acho que a Dallas aproveitou um pouquinho ali do conceito dela, dessa coisa futurista, e colocou aquela robô. O que eu achei que fake, teve um humorzinho e teve uma coisa legal, essa ideia de falar que as misses falam que nem robô e fazer essa caricatice do robô propriamente dito, achei que foi inteligente. E a Organza, eu acho que foi a melhor. Apesar de não ter ganhado, que ela brincou com aquele conceito das respostas, de esperar que as misses falem as coisas certas, não falar, e era totalmente o oposto. Eu achei que em 5 minutos ela pensou numa coisa ali certeira que funcionou para mim.
É, eu gostei também. Eu tava pensando também na Organza, porque ela foi. Ela e a Dallas foram as mais diferentes ali no, assim, no conceito, né, que elas pegaram. E a Dallas, né, acho que por ser a mais diferente, né, essa vibe futurista, obviamente ela acabou ganhando o mini challenge, eu concordei com isso. Mas a Organza, por essa vibe assim de vou ser mais cult, né? E foi legal isso. Eu gostei como ela fez essa. E ela fez uma atuação, né? Tipo, ela tava se portando de uma forma bem diferente, né? Como Organza normalmente se porta, né? Então eu achei interessante, assim, né? Que ela criou um personagem ali e fez bem, rapidamente.
Foi, arrasou. Eu acho que ela foi melhor. Mas apesar de tudo, quem levou 5 mil merréis é a Dallas, né? A Dallas que levou o prêmio de.
Levou. Mas eu acho que talvez a Organza ela não tenha ganho, porque a produção falou assim: não vamos dar tudo pra Organza, não.
Já tinha ganhado
Né?
5 mil na, na, no, no passado, né? No programa passado.
Exatamente, né? Tinha ganho já o challenge, o primeiro challenge, então, né? Seria uma sequência. E como veremos mais pra frente, né? Bem.
É, tem umas coisinhas. E passando então, quando a Greg fala sobre o Maxi Challenge, A gente começa a ver que é um desafio de atuação, né? Como a gente já falou aí no começo do programa, para quem também já assistiu. E eu, assim, pessoalmente, assim, particularmente, eu não gosto desses desafios de atuação, mas eu estava curioso para saber como é que ia ser um texto escrito com usando humor mais nacional e tal, né? Mais caricatão, assim, e tal. E eu lembro que a única coisa de atuação que eu ri de fato, assim, no RuPaul, foram muito poucos, assim, dessas historinhas que eles fazem, mas teve um, acho que foi na temporada passada do All Star, se não me engano, que eles fizeram tipo um Saturday Night Live. Você lembra desse? Esse eu achei
Lembro.
engraçado, mas esse formatão assim, mais típico, assim, mais padrão, eu não, nunca gostei muito, mas fiquei animado para ver elas falando português, que é uma coisa inédita, né, pra gente.
Assim, isso eu tava também bem curiosa, porque às vezes, assistindo algumas franquias ali, fica muito chato de assistir esse tipo de desafio, né? O americano, eu acho que eu já me acostumei um pouco, então eu até acho engraçado. Mas às vezes eu tô assistindo um do lado UK, do Reino Unido, outro lado do México, aí eu fico meio, ah, não tá muito legal, assim.
Porque
Não
fica
sei
tão
se é.
regionalizado, né? Você não acha que fica muito piada assim do lugar mesmo onde eles estão?
Fica. E se você não conhece as referências, você fica. O do UK, às vezes, eles fazem uma coisa meio bizarra mesmo, sem graça mesmo, que eu fico, ah, no humor britânico, coisas não me caem. O do México eu achei regionalizado. Também as queens, que eu lembro que o do México que teve, elas não pegaram. Algumas não conheciam direito os personagens que estavam interpretando. Tipo, teve essa questão também ali que eu me lembro. Então, é aquela coisa, né? Se as queens não estão pegando a vibe, pode não ficar tão legal assim. Mas eu, assim, já vendo nos ensaios, né? Claro, teve umas questões, alguma outra esquecendo a fala, ou alguma pegando o timing ali na hora de gravar, mas natural, né? Elas estão no primeiro desafio de atuação de fato, né, em si. E também, né? Pô, você tá começando a gravar, às vezes você não tá sabendo exatamente como é o momento certo de entrar, então natural. Então eu acho que no fim isso não foi. Isso tá, teve algumas questões que algumas pessoas que tiveram problema ali depois, elas ficaram mal do bottom, algumas. Mas assim, ali dá para ver que elas estavam já tentando se localizar dentro do script, e eu acho que elas não teve tanta dificuldade assim para elas, né? Pelo que eu percebi.
É, muitas estavam animadas, né? A NASA até falou que é a parte favorita dela, então já deve ter se preparado. E a gente viu um pouquinho ali no comecinho, só dá aquela parte de ensaio mesmo, né? E daí a gente vai para a parte da passarela, que daí eles deixam para mostrar o vídeo ali finalizado com a cena só no final, como se a gente estivesse esperando muito por aquilo, né? Que acho que a parte da passarela foi muito mais legal e importante. E daí a gente começa que o tema foi de. Como eles chamaram o tema mesmo? Eu não anotei aqui. É de Superstars, Top Models, né?
É Top
Brasileiras.
Models, era de Top Models brasileiras, exatamente.
Tupini
Era ali.
Queens. Tupini
É
Queens, lembrei. Que é até o
exatamente.
nome do episódio. E a Shannon foi de Laís Ribeiro, com aquele fio dental ali, que até a piadinha da Duda foi engraçado, né? Que ela falou, use fio dental todo dia, alguma coisa assim. Enfim, as piadas estão dando uma melhoradinha, vai.
Viu? Ó, tô pegando
Estão
o
ouvindo a
jeito.
gente, né?
Exatamente. Estão ouvindo a gente, porque só assim mesmo, que tava complicado um pouquinho essas piadas. Tá.
E depois foi a Aquarela, que entrou de óculos e deu a impressão de que o Hugo Gloss não sabia da história do óculos, porque não sei se você lembra dessa parte, ele chegou a falar: ah, ela veio de óculos para tal coisa, e não nem imaginava, né, que coitada, ela tem 12 graus de miopia.
Pois é, né? Às vezes é bom dar um briefing, né? Com os jurados, né? Quando eles vão
Não
participar,
assistiu,
gente.
né? Não assistiu o episódio. Tô brincando. Eles gravaram isso há tantos meses e não tinha nem ideia, né? E a Aquarela tava lá de Adriana Lima, né? Tava bacana. Eu gostei do look também de como Adriana Lima. E depois teve a Dallas, que tava como Bárbara Fialho.
Ai, gente, a Dallas não deu muito certo, não, né? Tava. Eu, quando eu vi, eu falei, ela vai pro bottom, com certeza, porque essa roupa não tá legal.
Ah, foi a Dallas que tava com aquele... com colar? Não, quem tava com o colar era Miranda Lebrão.
A Dallas, eu sei que a Dallas não tava bem, não tava legal.
É, eu acho que a roupa... Dallas foi a cara, que ela tava com uma cara, parecia um robô, assim, a maquiagem tava bem. Mas eu entendo, porque elas estavam tentando reproduzir, né, as top models que elas estavam representando ali na passada. Então, acho que foi isso, talvez, o pecado ali da Dallas nessa parte.
É, porque foi até como, Bruno, até como o Duda comentou, né, que tinha parte ali dos detalhes, assim, no espartilho, no colan ali, que estavam, justamente hoje, de forma a silhueta, não tava bem foi. Feitinho, entendeu? Aí...
É, que a parte da silhueta, ela colocou um monte de coisa e falou, pô, mas essa parte, pra você marcar a silhueta, você coloca um monte de frufru do lado? Eu lembro disso
exatamente.
Aí, exatamente.
É... Exatamente, não ficou legal isso.
E a NASA veio de estilo ali Victoria's Secrets. E tava de Adriana Lima também. Adriana Lima, na verdade, liderou, né? Foi a que as queens mais copiaram. A gente teve umas 4, 5 queens que vieram de Adriana Lima.
Exatamente. Aí ela também veio, né, com uma roupa meio assim, preta, né? E tipo, como se fosse uma renda e tal, meio vazada.
Com as asinhas que são ali.
Umas asinhas.
Das Angels, né? Da
Victoria's Secrets. Exatamente.
Eu gostei também. Foi uma boa ideia. A Helena Maldita também veio de Adriana Lima, mas o dela eu achei que teve um diriguidon ali, que nem fala.
Teve.
A grande, que é os fuxicos, né? Que ela colocou os fuxicos.
Exatamente, porque ela deu uma adaptada na roupa, tipo, ela não fez uma coisa, olha, é igualzinha a roupa que a modelo tinha usado no passado, né, ela deu o seu próprio toque à roupa, né, nem era rosa, pelo que eu me lembro também, então, e botou esses fuxicos também, ficou bem legal.
Entregou muito, a gente nem falou sobre a parte da... Ali da parte do que elas estão se maquiando sobre a Helena, né? Helena Maldita, que ela.
Ah, é verdade!
A importância ali do preconceito contra pessoas soropositivas, né?
Sim, nossa. É, realmente a Helena, ela contou, né? Ali na workroom a história dela, né? E falando, né? Que ela. Todo o passado dela e ela descobriu que era soropositiva e da dificuldade, né? De conseguir relacionamentos, né? Porque ela tem que contar, né? Assim, eu tenho um HIV, né? Existe um risco. E aí, as coisas horríveis que se falam pra ela, né? Então, assim, foi um momento bem tocante. E é importante, né? A gente ter essa visibilidade, né? Porque é uma doença que, infelizmente, muita gente ainda demoniza, né? Os portadores do HIV. Então... E foi legal que as outras queens abraçaram ela. Aquele momento ali era um momento, né, de se apoiar. Então, é importante isso. E ela, né, nesse mesmo episódio, foi muito, muito, muito bem também, né, na parte da atuação. Porque eu achei que ela foi muito bem na atuação. E na runway.
Eu também. Eu acho que esse episódio não foi exatamente por conta da... A Helena Maldita ter falado, eu gostei que ela ligou todo esse o assunto, né, que ela trouxe à tona, falar sobre ela ser soropositiva, com a coisa de ser a maldita, de usar a drag queen como o meio de escape ali, de usar como escudo. Achei que fez muito sentido, me fez gostar muito mais da Helena Maldita nesse episódio.
Com certeza.
Porque eu já tinha visto muito potencial, como a gente já tinha falado, mas acho que nesse ficou muito mais claro de conhecer ela, assim, de perto mesmo, de dar um destaque pra ela. Então foi ótimo, achei muito bom.
Inclusive, deixa eu falar, isso eu achei que nesse episódio eles fizeram muito melhor o trabalho de mostrar as razões dela do que no episódio. Eu não lembro se foi no episódio passado ou foi no primeiro episódio que mostraram a aquarela chorando por causa dos óculos.
Foi no primeiro.
É. Foi no primeiro. E aí foi tipo, do nada, o corte seco. Eu fiquei, gente.
Mas a aquarela foi no ali no. No comentário, não. No, tipo no confessionáriozinho ali, no depoimento que ela dá. E essa
É.
foi lá com as outras coisas, então tem um pouquinho de diferença, vai.
É, pois é, tem isso também. Mas eu já vi casos que conseguiam mostrar melhor essa parte mesmo sendo no Confesse. Então eu acho que teve o um seco ali mesmo, problema de edição, viu? E na minha opinião foi isso.
É, não, eu concordo com você. É, podiam ter colocado um pouco mais.
Sim.
Depois da Helena Maldita, a gente teve a Melusine Sparkle, que veio
Isso.
de Gisele Bündchen, né, ali as Olimpíadas 2016. Eu achei que foi uma boa ideia, achei que não estava ruim, só o que faltou mesmo, porque assim, a Gisele dentro daquele vestido é uma coisa, agora a Melusine tentando reproduzir é outra, porque o vestido acabou ficando muito básico para a Melusine, eu achei.
É porque esse vestido aí é o que eu, esse, você falou bem. Esse vestido, ele não é, ele depende da pessoa que tá usando, entendeu? Porque sim, se você for,
Exato.
ele é básico entre aspas, se você for pensar, ah, ele é meio reluzente e tal, mas tipo, tem que ter uma pessoa que tenha um porte. Ah, Gisele Bündchen, pô, maior modelo, super top model do mundo, né? Então, pô, é a Gisele ali. A Melusine, ela vai estar tá usando a roupa, legal, a roupa tá bonita, mas tipo, ela teria que mostrar um porte igual da Gisele para ter mais impacto essa roupa, na minha opinião.
É, concordo. E depois a gente teve a Tristan
Meu
Soledad, que ela
Deus.
tava de Carol Ribeiro. É, já começou bem. Só que com o estilo ali drag queen, que ela falou que fez umas mudanças, né, para adaptar, colocou as ombreiras ali mais altas e tal. E as botas, né? As botas. Olha, aquilo ali foi dolorido de assistir aquelas botas e ela caminhando. Ela se explicou, a gente sabe que ela falou e que ela também quis dar um lacre ali de falar sobre corpos gordos e tal, e essas coisas. Mas eu achei que ali ficou muito evidente que a Tristan, assim, ela não tá a par das outras queens. E eu entendo o que ela falou sobre representar outros corpos, representar de uma forma diferente, que drag queen meio que quebra a barreira. Mas eu acho que ela não ligou isso com a temática do programa, né? Acho que isso que foi o erro dela ali.
É uma competição, gente. É legal, entendeu? Mas você tem que mostrar algo diferente de uma forma que cause impacto. E essa questão não tá causando impacto positivo, entendeu? Tipo, você fica. Você percebe que ela não tá confortável. Entendeu? E se a pessoa não tá confortável, ela não vai muito longe ali, né? Ali, então, o que acabou acontecendo de fato, né? E, mas assim, as adaptações que ela fez eu achei até interessantes, assim, das ombreiras e tal, eu achei interessante. É, mas na hora que eu tava desfilando a passarela, ela desfilando em si não tava legal.
É, tava bem ruim mesmo, não tem como, infelizmente não tem como defender. Depois da Tristan, teve a Bettina Polaroid, que também foi de Gisele Bündchen, tava com umas piadinhas ali, os jurados estavam com umas piadinhas um pouco melhor também. Ela tava com um look que era mais básico, assim, mas foi bem, acho que, assim, dentro da proposta, foi legal, não foi nada excepcional, eu achei, não sei se você achou excepcional esse look da Bettina, mas...
Ai, então eu não gostei muito, não. Vou te confessar. Eu gosto da Bettina. Quero ir pro estúdio da Bettina Polaroid. Mas eu tava achando assim, gente, tá. Dá pra perceber que é mais barato, assim, sabe? Quando você vê que o tecido tá. Não tá legal, entendeu? Eu tava já sentindo assim. Aí eu tava, ai, gente, ela vai ficar mal. Eu já tava, por causa daquilo, eu tava já sentindo que ela ia pro bottom.
É, esse botão já deu para sentir mesmo,
Deu pra
você tá
sentir.
certa. E daí a gente teve a Ruby Ocean, né, a nossa fashionista de Brasília, que ela veio de Alessandra Ambrosio, lá no Red Carpet da festa do Oscar, lá da Vanity Fair. Eu achei que ela foi um dos destaques, porque ela teve. Quando ela fala que é fashion queen, ela. Eu acho que é um pouco de exagero, mas ela entregou nesse, que ela. A coisa da alta costura. Eu achei que funcionou muito, muito bem, assim, foi uma ótima opção.
Pra mim não me impressionou muito, não, mas sei lá. Não tava ruim, tava ok. Pra mim tava ok. Talvez eu
Eu
acho que
acho que eu
ela.
gostei dela ter escolhido. Ah, perdão. Continua.
Você gostou, pode falar. Gostou da roupa que ela escolheu aí? Acho que achou mais diferente, talvez, essa opção que ela tem.
É, eu acho que eu gostei da escolha dela de ter pegado não um look de passarela, mas um look da festa do Oscar. Porque se ela é uma fashion queen e ela gosta de alta costura, nada melhor do que pegar um momento mais glamouroso da modelo que ela tá interpretando, né, entre aspas, e colocar. Eu acho que isso foi inteligente da parte dela.
É verdade.
Acho que isso contou ponto.
Contou, sim, com certeza. É, mesmo que, para mim, não tenha, olha, uau, mas por ter pensado um pouco fora da caixa, né, nesse aspecto, isso foi bem interessante.
É, e daí teve, depois dela, teve a que eu, de fato, não gostei, que eu já vi que tem uma foi uma coisa de proporção para mim, e textura e tudo, que é a Miranda Lebrão, que ela tava de Adriana Lima, e que ela tava com aquele colan, né, assim, do pescoço até o pé, e eu achei que tinha uma perna maior do que a outra, parecia que uma coxa tava maior do que a outra, e não tinha umbigo, né?
É, ai, meu Deus, é porque ela, ai, não, é, eu tava vendo a foto, né, dela parada assim, em pé, aí dá pra perceber que o lado, acho que é o lado direito tá mais alto, o lado esquerdo tá mais pro lado. Aquela, porque, tipo, era uma roupa que ela tá usando meio que um enchimento, né? Na roupa, né?
É um enchimento. Porque ela é bem magrinha, né?
É, exatamente. Aí na perna, principalmente, tava pra perceber. E aí ficava esquisito. Entendeu? Ficava esquisito na proporção, entendeu?
E tinha um enchimento ali que não precisava, que eu achei que o... Como que eles falam, né? Acuendar, né? Acho que ela não acuendou muito ali... Então aquela parte do enchimento ali ficou muito aparecendo ali na parte de baixo ali.
É, aí, exatamente. Aí, tipo, também eu acho que o acabamento também na parte do top não tava muito bom. Não tava muito bom.
E ficava dobrando, né, na perna. Olha, aquilo ali é um horror. Eu acho que não, ela não deveria usar aquilo lá nunca mais.
Desculpa, Miranda, mas essa parte do runway não tava muito legal mesmo.
E por último, a gente teve quem eu amei, ó, não tô puxando o saco, nada mais, a Organza, eu achei que ela serviu muito naquele look de Gisele, a criatividade de usar a Organza, a cor, tudo, 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 pra
caiu
mim
muito
aquilo
bem.
Ali.
É, não, concordo plenamente, Tom, e tipo, a maquiagem também, né, acho que caiu muito bem com a roupa, ficou eu achei perfeita. E ela desfilando, gente. O poder,
muito.
Pá,
é o poder
pá,
mesmo.
Pá. Não, tem que desfilar que nem a Gisele, gente. Tava desfilando, pra mim, tava desfilando que nem a Gisele. Maravilhosa.
Ah, não, ela entregou tudo, tudo, tudo. Aquilo ali, pra mim, que é um modelo de passarela, entregar tudo que você tem, coloca ali. Ah, eu acho que isso também é uma das coisas que eu tô sentindo que... Tanto a Organza quanto a Shannon, elas estão no programa como se fosse o último. Elas estão dando tudo, atuando tudo, como a gente vê aí no vídeo, né?
Sim.
E falando disso, já vamos falar então do vídeo, das chuteiras de trovão? Vamos. Não sei se foi uma referência para o Tufão, que eu acabei de ver a Avenida Brasil, então eu fiquei com aquilo na cabeça.
Ah, verdade, pode ser, hein? Pode ser. Oi, 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 é isso.
Então ele teve aquela, enfim, eu não sei nem o que comentar sobre aquilo ali.
Ai,
que
uma
você
loucura.
Achou da interpretação?
Pô, acho que a maioria delas foi bem, né? Elas foram bem. É, realmente eu senti, a Bettina, infelizmente, eu tava sentindo que a voz tava esquisita. Não, e não do jeito que a voz da Bettina é, né? Mas tava estranho, não tava muito natural. Tristan, eu já realmente não tava... Ela tava meio off na interpretação, né? Você tá sentindo que faltava um pouquinho a mais. E a Dallas também não tava muito bem. É, eu gostei bastante da atuação da Miranda. Gostei bastante da atuação dela na parte.
Assim como os jurados, né?
É...
Eu achei um pouco de exagero, mas eu. Já que vocês. Eu achei que não teve nada de muito excepcional, não, pra falar a verdade. Tá?
É, mas assim, é não é excepcional, mas eu achei que ela. Ali. Eu acho que ela conseguiu dar mais um up no texto. Entendeu? Eu senti. Eu acho que ficou natural nela. Mas entre todas elas, acho que ficou mais natural, na minha opinião. Né? Mas eu gostei mais mesmo. Então eu concordei com os jurados nisso aí. Só que aí, obviamente, né? A runway da Miranda não foi legal. Então ela acabou perdendo o win por causa disso. A Organza, ela tava indo bem, de qualquer forma, né? Ela e a NASA realmente teve um bom entrosamento ali na atuação. Né? Ela era um dos duos, né, que tinha ali. Mas assim, se fosse só pra ela a atuação, ela ficaria um pouco abaixo, na minha opinião, que a Miranda. E as outras acho que foram ok, assim, né? Até, por exemplo, a Shannon, considerando o personagem que ela tinha que fazer, né? Que grande parte do tempo tinha que ficar parada ali no caixão, né? Fazendo bofinho.
Segurando uma berinjela ali dentro do short.
Ai, amor, com isso. Ai, o plot desse sketch, eu fiquei, meu Deus, que plot é esse? É. Ai, criatividade de pessoas. Muito bom.
Mas por fim, a gente teve então as primeiras ali: a Shannon, a Aquarela, a NASA, a Melusine e a Ruby Ocean. Salvas.
Safe.
E daí que a Greg deu aqui, soltou aquela bomba que ninguém tava esperando, de já dar essa indireta de, vocês querem ganhar ou querem ser salvas? Será que a Greg já tá também, já percebeu ali que tem umas queens que estão muito confortáveis? Eu fiquei meio surpreso da Shannon tá no grupo, porque como ela mesmo fala, eu acho que ela entregou, acho que ela não merecia ouvir isso. Agora, a Aquarela, a NASA, a Melusine e a Ruby, eu acho que faz sentido a Greg falar, ó, vocês têm que estar. Uhum. Se você tiver no bottom, que seja por ter exagerado muito. Que eu acho que a Greg quis dizer assim, vocês não estão entregando o suficiente.
Eu acho caso da Shannon, eu acho que ela ficou ali no safe por causa que tinha que ter três pessoas no high, e eu concordo com as pessoas do high, entendeu? Então, realmente ela só ficou um pouco abaixo, na minha opinião mesmo. Só que aí as outras realmente concordo. Tá meio assim, tá sentindo, gente, dá uma sacadida aí, porque senão vocês vão ficar safe, 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 até chegar na hora que vai ser bottom e aí vocês não saem, podem sair, entendeu? Perde o lip sync, já era. E concordo, talvez seja meio cedo pra dar essa bronca, talvez, né, porque teoricamente...
Eu acho que veio na hora certa.
Você acha que na hora certa?
Acho, porque talvez. Agora é hora de entregar, porque se elas não entregarem agora... vai ficar muito óbvio que vai dar Shannon ou Organza.
Verdade. Porque realmente as primeiras impressões contam bastante, né? Tem isso também, né?
Contam muito,
É, verdade.
E daí a gente teve lá a Helena Maldita, que também tava ali entre os tops and bottoms, que foi salva.
Uhum.
A Organza ganhou novamente, muito merecido. Não sei, quem estiver ouvindo discordar, me expliquem pra gente o porquê, mas acho que ela mereceu totalmente. A Miranda, apesar de tudo, foi salva, o que eu fiquei também um pouco surpreso.
Mas ela foi rápida, cara, foi pela atuação.
Foi pela atuação, você tá certa. A atuação salvou ela nesse episódio, vai.
Exatamente.
E imagino que deve ter sido a mesma coisa com a Bettina também.
Sim.
A atuação de um pouco salvou ela, que ela meio que tava durante... Acho que ela ficou mais tempo falando, né? Que ela tava ali o tempo todo ali do lado puxando. Do caixão, né?
Exatamente. Apesar que da Bettina tava meio assim, a voz tá esquisita. Tipo, a dar umas expressões eu acho que tava ok, mas a voz fica meio... Ok. Mas eu acho que talvez a Greg e os jurados, eles acharam que a Bettina tinha mais potencial, né, de entregar alguma coisa, entendeu? E por isso não colocaram ela no bottom, não colocaram ela no bottom, né? Pra
sim,
fazer
que a Greg até fala que precisa de uma evolução, quer ver uma linha de evolução nela, mas que ela tem brilho.
Exatamente.
Ela defende ela para os jurados, né?
Exato. E
daí no nosso bottom a gente tem lá a Dallas e a Tristan Soledade.
Exatamente, né? Dallas... muito afetada pela runway, no desafio, acho que ela não se destacou muito também. E Tristan, os dois, né?
Mas você não achou que a Dallas ali, de repente, caberia uma pessoa tipo a Melusine em vez da Dallas nesse bottom desse episódio?
Eu acho que aí, então, foi a questão da runway. Porque o Duda ficou muito crítico com relação a essa parte, né, da roupa. E a roupa da Melusine tava ok, tipo, bem safe, safe até demais. Então, eles resolveram não jogar a Melusine. Mas Melusine tem que ter cuidado, porque você ficar nesse safe, safe, safe...
É, porque o look dela tava parecendo um vestido de festa de 15 anos, né? Não tava, não tava, não teve o impacto que ela queria que tivesse.
Exatamente, né? Então, aquela coisa. Não tava ruim, mas tem que ter cuidado pra você ficar mantendo esse nível aí. Você sabe, pode ir pro bottom rapidinho.
É, e a parte do bottom, nossa, o meu nível de animação começa a subir. Quando anuncia o bottom, eu falo... A parte do lip sync, tá lá. Daí eu vou subir na minha expectativa. E daí ela falou que ia ser Cachorrinhas da Luísa Sonza. Eu falei, nossa, vai ser o máximo. Tipo, eu fiquei animado. Mas aí quando elas começaram. Quando elas começaram a se
tomar. Ai, meu Deus, gente. A Dallas, coitada, ela tava cantando, mas aí na hora de dançar, fazia uns moves aqui no chão, que eu ficava, mulher, o que você tá fazendo?
Uhum. Mesmo, mas ainda assim, eu acho que ela teve mais animação do que o lip sync da semana passada, mas sim. A Tristan também desistiu.
A Tristan esqueceu as palavras, né? Ela sabia só uma parte da música e pronto, e sabe?
Mas você não acha que ela devia ter feito alguma coisa corporal? Já
que claro! Então, é até que emocionar isso, porque a Tristan, o problema, não é... É que ela não... Corpo, no corpo dela, tipo, até essa parte também do desfile, é a mesma coisa. Ela não consegue se expressar, né, de uma forma carismática, entendeu? Então, a gente fica, ah, isso tudo aí tá meio chato, né? Se fica, pelo menos eu assistindo a Tristan, eu sinto isso. Infelizmente, é a impressão que eu acabo tendo. E no lip sync foi a mesma coisa. Ela ficou lá, meio parada, assim, cantando... Né, tem gente até que tava zoando, tava parecendo a Charlie Heights, né, pra quem assistiu aí a franquia principal, né, nossa querida Charlie Heights parada no lip sync. Ai, ai, muito engraçado.
Olha, fiquei surpresa, ela falar que não se conectou com a música, olha, eu tenho lugar de falar, que viado que não gosta de Cachorrinhas, a Luísa Sonza, Marcela, me poupe.
Difícil, né? Ah, e não, e tipo, se você quer ficar na competição, gente, mesmo que você não gosta muito da música. Cara, você tem que dar tudo pra ficar, gente. É uma competição, sabe? É uma oportunidade única, entendeu? Pra muitos, né? Porque nem todo mundo vai votar num All-Star. Você não sabe se vai ter All-Star do Brasil, entendeu? Então, tipo, gente, tem que tentar, entendeu? Lute, lute.
É, eu acho que não custa lutar. É, e eu acho que as queens ainda estão... A gente falou isso no primeiro programa ou no programa zero lá. Que eu acho que as queens ainda não estão dando muito valor para os R$5.000 que vai pingando uma, duas vezes em cada episódio. Por quê? Se você pensar bem, no prêmio de 150 mil, mais cada 10 ali a cada semana... Olha, no final desses 12 episódios, você pode desembolsar uns 20, 30 mil reais em cima dos 150. Chega perto de 200 mil reais já. Então, eu sinto que parece que elas não estão entregando assim tudo. Sabe, nessa coisa da misa aí, do desafio da misa aí do começo do episódio. Pô, você tem 5 mil reais ali na reta. Eu acho que elas entregaram muito pouco para quem queria ganhar. Parece que elas não estão se importando muito assim com esse primeiro desafio também.
É, né? Pois é. Complicado isso, né? Espero que melhore um pouquinho, ou que com vai saindo algumas, isso talvez, para as que restam, fique menos perceptível, porque as que ficarem mais tempo, elas estão, talvez, se dedicando mais nesse aspecto.
É, e quem teve aí Shantay, Você Fica, foi a Dallas, né? E Sachei pra Tristan Soledade, que foi. Eu acho que ela foi, como ela falou, frustrada mesmo. E como eu falei um pouquinho antes, eu entendi o que a Tristan queria trazer. São umas questões válidas que ela tem. Sim. E a coisa do regionalismo, de trazer a região norte do país, eu acho que é super válido o que ela falou. Mas eu acho que ela devia ter adotado uma linguagem diferente e um visual diferente para fazer isso acontecer. E aí a gente sabe que acontece, assim, eu lembro muito da Joelma, né, do Calypso e do, enfim, ela revolucionou a cultura pop brasileira e todo mundo ama, né, assim, não todo mundo, mas ela tem muito fã e ela traz a cultura do Pará muito forte nela de um jeito que é bonito de ver, que é caprichado, que, sabe? A Tristan faltou um pouco polir a arte dela, eu acho.
Sim, exatamente, concordo, Tom. Concordo.
Então, infelizmente, ela foi. Não fiquei. Nenhuma eliminação ainda. Fiquei tipo, ah, que bom que a Tristan saiu. Assim, queria que elas se, queria que todos ficassem, na verdade. Que fossem ali disputando, ganhando pontos e no final tivesse a ganhadora. Mas não é possível. Mas esse foi o episódio 3 já. Uhum. Que deve ser de um total de 12. Então já estamos aí avançando rápido até.
É, exatamente. E aí, Tom? Pra galera que tá assistindo, né? Será que já segue a gente nas redes sociais?
Pois é, pra você que ainda não tá seguindo, a gente tá lá no Instagram e no Threads, a gente tá no arroba Banco de Séries Oficial, no X, né, ou no Twitter, nós estamos no arroba BDS News Oficial, no Telegram a gente tem um canal com as principais notícias do mundo das séries, dos realities, e tem até um fórum lá onde os fãs se reúnem pra falar sobre TV, cinema e afins, é só buscar por BDS News Oficial R.
Exatamente. E, por favor, gente, não se esqueça de nos seguir na sua plataforma de áudio preferida, né? E assim você pode escutar o BDS After Show e todos os outros podcasts do Banco de Séries que, assim, podem chegar para mais gente. E os episódios do podcast também estão disponíveis para marcar no Banco de Séries. Se vocês procurarem BDS After Show lá, já tem já para marcar. A gente está na primeira temporada do BDS After Show. E vocês podem marcar o episódio, dar nota, comentar, fiquem à vontade.
Isso aí, marca mesmo e pode comentar, a gente ama ouvir feedback da audiência. Então por hoje é só, semana que vem a gente comenta mais um episódio, já vamos aí pro quarto e a gente se vê, até lá. Tchau, tchau.
Até lá, gente. Tchau, tchau.